nós passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça com a amizade, quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Está aberto, ordem do dia, olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, eu, cientista político Humberto Dantas, nesse dia 23/6, às 18h24, com apoio do Movimento Voto Consciente, do Estadão e da queridíssima Shuri, na companhia dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Já ia beber, agora eu interrompo e você trate de falar, Graziela.
Tô ótima. Eu vou começar falando que o apoio da Fundação Conrad Adenauer aqui ficou de fora da nossa abertura hoje. Muitas informações, muita emoção.
É verdade. Pelo amor de Deus, eu falei voto consciente Estadão. Não. Trocou, com o apoio amor, do Movimento Voto Consciente da Fundação Conrad Adenauer. E da Shuri. Graziela, tá bem, minha filha? Tá joia? Claro, tudo bom?
Tô ótima, tô bem feliz de falar com vocês, mais feliz ainda com essa parceria com a Shuri, que semana que vem vocês vão ver a diferença que vai fazer no nosso, na forma como a nossa mensagem chega até vocês, e vamos que vamos, que hoje é dia.
Ô Grazi, a Shuri chegou na minha casa, e chegou em dose tripla.
Tá na minha vida.
Não, Vitor, não. Hoje eu que vou reprimir aqui. Não.
Chegaram os nossos microfones da Shuri. Eu estou usando, estou encantado com o equipamento. Absurdamente encantado com o equipamento. E estou olhando aqui para as caixas dos outros dois equipamentos que em breve chegarão ao Arouche e ao DF. Coisa mais linda do mundo. Tá bem, Vitão? Tá joia, querido?
Tô bem. Vocês viram, né? Já interrompi aí todo mundo, você, a Grazi e tal. Hoje tá uma festa, né? Desculpa a minha falta de elegância. Mas é porque a gente, quando fica feliz, tem aquela descarga de dopamina. Deve ser essa o nome da substância, não sei. A gente fica meio dopado mesmo, assim, né? E essa semana foi uma semana com muitas novidades, como eu posso dizer, assim, museológicas, e na verdade museológicas tem a ver com museu, né? Mas que tem a ver com a questão do som na minha vida, e da música, e dos microfones, e dos captadores e tal. E eu tô me sentindo um jovenzinho novamente. Então, agradecer aí a Shuri e seguimos.
Cara, eu recebi aqui os microfones e depois que eu instalei, comecei a mexer, a calibrar. Cara, é incrível. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender. O Wilson Paes está dizendo aqui que é o melhor saxofone da sexta-feira, é o da abertura. O Miguel Duarte dizendo que os papéis se inverteram e o Vitão tá cantando. Alex Ramiro, muchachon, agora disse que agora deu para ouvir com o microfone aprovado. O Wilson Paes aqui, eu tava com saudade, tinha reservado um abraço virtual pro Miguel Duarte para reclamar que ele não vinha aqui já fazia algumas semanas. E ele apareceu e eu fiquei muito feliz. O Daniel Ferreira também aqui com a gente, sensacional. A Gabi Fernandes, que declarou o Buenas Noches. E o Matheus Araújo dizendo, finalmente, no recesso da escola, tenho condições de acompanhar ao vivo novamente. Trabalhei com os meus estudantes a lei da discriminação contra políticos e eles chocados com a audácia do projeto de lei. Pessoal, em resumo, coisa mais linda. Eu tô me sentindo, Grazi, no Ileaiê. Ileaiê é a coisa mais bonita de se ver.
Vai segurar esses dois com esses microfones agora. Vai ser muito difícil conter vocês de contarem, viu?
O que me contaram na Shuri.
No momento que não dá mais, gente. A gente tem que pensar na palavra bloqueio, assim.
Grazi, o que me contaram na Shuri é que os microfones são os melhores do mundo, mas que milagre com a voz eles não fazem. Então eu vou continuar desafinando.
Isso é só o Pro Tools que faz.
A gente só vai. ouvir e com mais profundidade, com mais detalhes, o desafio de vocês dois, não só do Beto. Hoje,
pô, sacanagem isso aí, Grazi, eu sou bem afinadinho, tá?
Tamanho da tragédia. Ô, pessoal, vamos começar aqui com uma coisa que eu queria estabelecer um pacto entre nós aqui, que ele vai ser certamente, vai ser quebrado, enfim, mas eu queria justificar esse pacto nos seguintes termos. Cara, se, principalmente ao longo do desenrolar das CPIs, uma CPMI e uma CPI, a CPMI, a mista, Câmara e Senado, dos atos golpistas. Eu já não concordo com o nome, né? Eu daria o nome de CPI de golpe de Estado, porque não tem nada de ato. Ato é outra... Ato. Eu não daria esse nome.
A impressão mas... que assinaram um manifesto, né?
É, exato, exato. Ó, vamos fazer um ato aqui e tal. Ato nada não é rodada de atum em lata pra galera comer com maionese. Então, não é isso. O Vitor já ficou triste porque a piada foi bem fraca. E a CPI do MST, que tá acontecendo na Câmara dos Deputados, se a gente ficar sequestrado por essa pauta toda semana, fica falando das lacrações e das imbecilidades que as pessoas que têm sido convocadas e os próprios parlamentares que estão participando estão dizendo... para gravar áudio, para fazer post, para fazer não sei o quê, isso aqui vai virar um programa de humor de oitava categoria. Ele já é um programa de humor de uma categoria duvidosa, mas oitava... Não, não dá. Terceira categoria. Não. Série B. Tipo, sei lá, tô pensando nos times de futebol aqui. Tá? Então, pessoal, faz sentido pensar isso. Porque assim, cara, já começou e já começou num nível muito frágil. E aí eu só queria emendar, eu vou começar pela Grazi, eu só queria emendar dizendo, Grazi, aparentemente, se é para chegar em algum lugar em termos de percepção do que de fato ocorreu no dia 8 de janeiro, eu tenho para mim que a CPI do Legislativo do DF tem sido infinitamente mais eficaz no que diz respeito a isso. Porque sem todo esse aparato... bizarramente ridículo que esses senadores e esses deputados federais protagonizam, ela tem mostrado coisas muito interessantes. Podemos seguir por aí, não?
Concordo plenamente, Humberto. Eu acho que a grande questão é que a arena onde isso deveria estar sendo trabalhado e onde cabe você falar sobre isso é a arena da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente está falando disso já tem algum tempo, né? E, então, o fato de ser uma arena mais apropriada torna os debates mais em torno de questões que fazem mais sentido e não essa produção de cortes para as redes sociais. Né? Que o grande barato agora é fazer um corte de 15 segundos no máximo, né? Se 5 melhor ainda, e isso você consegue fazer quando você tem uma cobertura midiática forte e a mídia adora CPIs. Então, semana passada eu falei sobre o texto da Problemas Brasileiros, foi uma citação até de... Peraí, deixa eu... Eu esqueço o que eu faço, tá, gente? Isso é muito comum na vida. A gente faz uma coisa, depois a gente esquece. A luz do público obscurece tudo. É uma citação de Sartre.
Boa.
E,
chique, hein?
É super legal, que, ó, daquele livro até que eu indiquei daqui semana passada. A gente fala sobre isso no livro Homens em Tempos Sombrios, e como esse público pode ser prejudicial. O microfone é bom pra caramba, Humberto.
Tá pegando tudo que você tá fazendo, Humberto.
É o digitador, é aquela coisa de digitar, assim, fica chique.
Você não pode digitar.
Tá, eu vou fazer assim, ó. Olha que legal. Por um simples toque das mãos, ó.
A gente não tá mais ouvindo ele agora.
Chique demais, viram? Pois é, tem um botãozinho. Esse botãozinho é fino. Vamos lá.
Para quem tá ouvindo a gente e não tá sabendo ainda, chegaram os microfones da Shure, só que chegaram todos na casa do Humberto e aí estamos a gente só aqui babando e chupando o dedo, entendeu? E o Humberto com esse áudio bom pra caramba. Mas, enfim, é mais do que o Vitor já tem um microfone bom, o meu é do computador.
É mesmo. Que o Vitor tem o Phantom Power também. O Phantom Power com o Shure, aí o Vitor vai na lua, ele vai falar da lua, a bagaça, o microfone da Shure vai captar, né?
Não, a gente vai ficar junto aqui, vamos ficar junto.
O Vitor vai roer a unha do pé embaixo da mesa e o microfone vai fazer... Mais grave, continua, perdão.
Mas, Humberto, eu concordo com você que a gente não tem que ficar discutindo cada detalhe do que acontece na CPI, porque escolher... É, a gente também faz um enquadramento aqui, né? E a gente tem que ter responsabilidade nesse enquadramento do que é função do Legislativo. E eu acho que mais uma vez a gente conversou aqui sobre como essa... É, questionar um pouquinho a legitimidade dessas CPIs, CPMIs, até a legitimidade do STF, dizer para o presidente da mesa que ele precisa instaurar a CPI cumpridos os três requisitos. É, faz tempo que a gente está falando sobre isso e os problemas. Eu sou a primeira a achar que está centralizando demais poder na mão de presidente, porém não entendo que seja função do judiciário determinar o tempo político de abertura de CPI. A gente fica com esse monte de CPI, e com poucas discussões de política pública, que me incomoda, tenho certeza que incomoda vocês também.
Olha que legal, Grazi. Dialogando sobre isso, né, o Renato Natalino, que nos desejou boa noite, disse: eu gosto mais da CPI do DF também. São muito menos componentes e estão mais focados no assunto. O Miguel Duarte apareceu hoje e já acabou com o meu primeiro abraço virtual, que era dizendo: Miguel, onde você está? E o segundo abraço virtual que eu tinha hoje, eu tenho outros, tá? Mas do Alê Passos, dizendo saudações, eu ia mandar abraço pro Miguel e pro Alê, dizendo: cadê vocês, que vocês sumiram e eles estão de volta aqui com a gente. Uma alegria muito grande, né? O GCGPS, dizendo salve, e o nosso queridíssimo Padre Adriano, né, dizendo para nós aqui: Deus lhes abençoe, viva São João Batista. E eu estou perguntando aqui para o padre aonde ele tem celebrado as missas dele ultimamente, porque eu gostaria de saber para a gente se localizar. O GPS de Jesus, para a gente saber onde está, onde as missas estão acontecendo. Vitão, faz sentido a gente limitar um pouco essa efervescência da CPI, porque senão a gente vai virar um palanque para bobo, e com todo respeito, senhores deputados, senhores senadores, a forma como muitos dos senhores e das senhoras se comportam nas CPIs mostram nitidamente que a gente tem cada dia uma dificuldade um pouco maior de atestar à sociedade a importância do parlamento. Porque é óbvio que o parlamento é secularmente, para a democracia, sobretudo representativa, um órgão essencial para o funcionamento dela. Mas toda vez que a gente aloca ao órgão o comportamento dos seus membros, a gente tem uma dificuldade maior de atestar à sociedade a importância do poder legislativo. E fica difícil. Ah, legislativo, me ajuda a te ajudar, Vitão.
Pois é. Não, então, tá tão assim que tá sendo contraproducente até pro pessoal que quer só aparecer na internet, né, e fazer arruaça. Essa semana, o senador Plínio Valério, se não me engano, que é presidente da CPI das ONGs, que é uma CPI que está rolando e ninguém está, enfim, acompanhando, entre outros motivos, porque ela de fato não é uma CPI séria. É uma CPI de um cara que quer empurrar a culpa de queimada na Amazônia para a organização da sociedade civil, por exemplo, e dizer que as ONGs estão no Brasil para violar a soberania brasileira. É uma coisa muito louca isso. Agora, ele reclamou que a mídia não está dando a cobertura que ele gostaria que tivesse dando. Então, assim,
claro, ele que escolhe a pauta, é exatamente isso. Boa, Plínio Valério, boa. Você agora é o rei da pauta.
Ele lutou tanto para emplacar a CPI, para fazer com que ela de fato fosse instalada. Aí ela foi instalada, mas foi instalada junto com 400 outras comissões. Então, assim, tem uma certa coisa meio contraproducente, que acho que o bolsonarismo agora está sentindo um efeito, que aconteceu muito durante o governo Bolsonaro, que é esse cansaço, o lance de você estressar o canal, estressar a mídia pela qual estão sendo veiculadas as mensagens, né? E isso gera uma desmobilização daquela sua base, daquela sua audiência, né? Então... eu acho que, sim, é zoado para o legislativo zoado, que é um termo técnico da ciência política.
Sim, claro.
É ruim para o legislativo isso, mas nesse momento eu acho que está meio assim, sabe? O feitiço está virando contra o feiticeiro.
Boa, boa, boa. Ô Vitão, você citou aqui o senador Plínio Valério, cara, e eu queria lembrar da cara dele. Tem uma foto, uma das fotos dele no Senado, a foto oficial dele no Senado. Ele tá igualzinho, igualzinho o William Defoe no Farol. É igualzinho, cara. E eu tô começando a achar que os dois têm a mesma mentalidade, assim, sabe? Tipo, insanidade completa, assim. Tá muito parecido com o William Defoe no Farol. É muito legal, é muito bacana, interessantíssimo.
O Farol é um filme muito louco, né?
É, nossa, é um
filme muito maluco, cara. Mas é isso.
É muito louco.
É um filme recente, mas que dá a impressão que é uma coisa meio novela e vague, assim, né? Uma parada meio cinema conceitual europeu, francês e tal, umas paradas meio loucas, assim.
Olha, no hashtag fica a dica antecipado, O Farol, mas é um filme que mexe com o psicológico de quem tá assistindo. Então, assim, vai com calma aí quem quiser assistir, mas se prepara. Se prepara, porque o bagulho é louco. Quem sofre de ansiedade pira. Grazi, não gostou?
Eu não vou ver, então, não.
Não, então. Não. Não.
Meu psicológico, o bagulho é louco. Já tá no limite do mexido. Não pode mexer mais do que isso, não.
O bagulho é muito tenso. Gostaria de destacar que em matéria de qualidade de som, o do Humberto tem muito mais qualidade de som. Sure. Foi boa essa, hein? Foi. Sure. Ale, em poucos dias todos teremos. Sure. Sure. Em breve todos teremos, Ale. Hoje chegou o microfone da Shure pra mim e em breve chegará o microfone da Shure pro Vitor e pra Grazi. Os dois, eu tô olhando pra caixa dos dois aqui, eles estão olhando. Quero entrar. Calma, meus filhos, vocês vão entrar. Galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Nós temos, ao todo, já no governo Lula, até o começo de junho, 8 pedidos de impeachment protocolados na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ao longo do governo Bolsonaro, foram 151 pedidos de impeachment. Nenhum foi aceito no governo Bolsonaro, até aqui nenhum foi aceito no governo Lula, e provavelmente, do jeito que a coisa está, não haverá nenhuma razão, a não ser que haja alguma aberração, alguma coisa, mas até este instante, vencido 1/8 do governo atual, também não vejo razão para que Arthur Lira instale uma comissão para apreciar tal. A minha pergunta é, cada dia que se passa, a gente tem uma percepção mais concreta e madura de que efetivamente os pedidos de impeachment, os processos de impeachments são efetivamente instrumentos políticos, e isso talvez ateste a relevância do presidente da Câmara e outras tantas situações dessa natureza, Grazi?
Então, os pedidos de impeachment se tornaram uma forma de atuação da oposição, que para mim parece algo absurdo, mas a forma como a gente organizou o presidencialismo partidário hoje e como reforça a ideia de que os impeachments que a gente sofreu, e aí eu estou botando no plural, não estou falando só da Dilma, estou falando do Collor, eles tiveram um caráter bem importante de quebra de governabilidade, talvez mais até do que quebra de legalidade. E existe um problema de respeito à vontade do leitor quando isso acontece, não é mesmo? Não é a ideia inicial de você resolver uma questão de governabilidade não é você tentar criar o presidente, porque não somos um parlamentarismo, tampouco um semipresidencialismo. Ainda que tenha gente que goste de falar desse semipresidencialismo brasileiro, e tem gente que se acha primeiro-ministro também, não é mesmo? Mas, de todo modo, não é esse o caminho que a gente pode fazer, e assim, né? É mais uma das ferramentas que o Lira tem, mas eu acho que ele sabe que depende muito da... não é tudo que o Lira coloca que vai ter repercussão, né? E eu volto a trazer essa questão de que o fato do Lira estar se incomodando é mais um caso clássico do rato acuado grita, né?
Quim! Quim! Quim!
Rapaz, o microfone é bom, toma cuidado.
Vou pra longe, né?
Aqui o YouTube é rápido, vocês viram, né? Aqui é papum. Mas é isso, existe uma... todas as reações que o Lira está tendo, eu acho que reforça o fato de que ele não tem força suficiente para isso, né? Porque também depende de força política para chegar no uso desse instrumento de forma efetiva, mesmo que ele não esteja satisfeito com o papel dele no governo.
Sensacional, sensacional. O Vitão, posso mudar de assunto, Vitão? Você quer falar alguma coisa?
Muda, muda. Não, toca a pauta aí que vambora.
Toca a ficha, né? O padre isso. Adriano Ferreira está dizendo que celebra missas em Jundiaí, cidade da nossa querida Joyce Luz, com quem eu almocei ontem. Acho que tem um programa em vista. Acho que... E aqui da minha casa, para eu pegar a Anguera e chegar em Jundiaí é rápido. Acho que logo menos eu vou fazer um selfie com o padre Adriano Ferreira Rodrigues. Ô, Vitão... eu queria tocar num ponto aqui. O Zanin foi aceito, né? Foi aceito, né? Foi aceito. Então, ele agora é ministro do STF. A agenda anda intensa para os lados do Poder Judiciário, o que significa dizer que, aparentemente, ele tomará posse apenas e tão somente apenas em agosto. Né? Junho está lotado. Eu tenho um tapa aqui no microfone, espero que não tenha... atormentado o ouvido de vocês, foi sem querer, porque o meu microfone era menor, esse é mais pujante, e aí eu calculei errado, dei um tapa no microfone, tadinho, acabou de chegar em casa.
Esse mais o quê?
Oi? Mais pujante. Esse mais o quê? É mais pujante.
Pujante, é a mais palavra do dia.
É mais robusto, é mais opulento.
Opulento. Só descrevendo o carnaval do Rio de Janeiro, como chama aqui, Milton Cruz que usa opulento, só ele pode usar.
Pujante, robusto e opulento. É bonito, hein? É o pró. Pujante, robusto e opulento. É um microfone pró. Ah, foi boa, sem graça. Essa foi boa. Mas, pessoal, deixa então eu pensar aqui o seguinte. O Zanin foi aceito, né? O Zanin passou pela CCJ com um placar normal, tranquilo, não tem nem o menor, o maior. É bobagem, bicho. Passou. Foi pro plenário, passou. Né? Não teve nenhuma grande coisa assim. Vitão, como é que foi, cara? Porque foi tranquilo, né? Não teve esse negócio. Ai, não, zero, né?
Se o Galvão estivesse narrando, lembra daquela hora do 7-1? Virou passeio! Era isso. Entendeu?
Foi
isso.
Boa, boa, boa.
A hora que saiu ali foi um passeio, cara. Assim, é muito curioso se a gente compara, por exemplo, com as indicações do próprio Lula, né, em outras circunstâncias, da Dilma e do Bolsonaro, então nem se fale, a dificuldade que foi para pautar o nome. E aí vem aquele debate, né, de falar, nossa, o governo tá com um problema de governabilidade e tal. Eu não gosto de usar a expressão governabilidade para isso, né? Mas da relação executivo-legislativo circunstancial, né? Mas, assim, cara, é uma das coisas mais importantes para um presidente é aprovar as indicações dele, especialmente para a Suprema Corte, certo? Uhum. Vai perguntar para o Obama como é que foi a vida dele com relação às indicações, né? Então, assim... É muito curioso como foi fácil, como foi... E aí a gente se pergunta algumas coisas, né, nesse processo. Primeiro, assim, o Zanin... Bom, já falei aqui que eu pensava da indicação do Zanin, foi aprovado, o ministro do Supremo, que ele seja... Que ele nos surpreenda, menos por uma questão de qualificação, mas mais por conta de, honestamente... Ficamos sabendo de muito do que ele pensava agora, né? Por conta de algumas perguntas que foram feitas, mas mesmo assim não ficamos sabendo do que ele pensa, né? E isso eu acho que é uma questão relevante do ponto de vista do que a sociedade pode esperar do Supremo. Mas independentemente disso, eu fiquei me questionando assim, falando, cara, se fosse uma pessoa com os mesmos predicados, os mesmíssimos predicados, a mesma atuação, os mesmos conhecimentos, a mesma desenvoltura de fiscal de padaria que ele tem. Se a gente tivesse uma outra pessoa que não fosse um homem branco, entendeu? Vestido da maneira como ele se veste, que se porta da maneira como ele se porta, que fala com código e se expressa dentro do código, que é, né, assim... Se fosse uma pessoa, uma mulher, não precisava nem ser preto, entendeu?
Uhum.
Se fosse um homem de uma natureza distinta, se fosse um homem gay, por exemplo, será que a recepção teria sido a mesma, a facilidade teria sido a mesma? Talvez sim, talvez não, né? Não teremos essa contraprova, esse contrafactual, entre outros motivos, porque o Lula indicou um cara que é igual a todo mundo que já esteve no Supremo, né? A maioria esmagadora dos ministros que lá estiver. Então, tipo, no mínimo, um desperdício. E, assim, é isso, seguimos, né? Daqui a pouco tem outra indicação. Aí essa agora eu quero ver. E aí essa vai ter
quero um ver significado. Também.
Entre os cotados, né, estão dois ministros. Por motivos distintos. Mas não à toa, dois ministros que estão aparecendo bastante. Ministros do Executivo, né, do governo federal. Mas, honestamente, Humberto, é isso o máximo que dá para tirar dessa sabete.
Boa.
De resto, foi meramente um ato... um ato, como posso dizer assim, apenas carimbaram aquilo que já estava decidido.
Boa. O Luiz Davi tá bem humoradamente dizendo aquilo não foi sabatina, foi um teste psicotécnico para aguentar os nobres senadores. Porque tem... Tudo bem, o cara vota assim, eu voto não, tá, mas os caras falam, né? E o parlamento, que é o lugar onde as pessoas parlam, mostram que a gente efetivamente tá umas três casinhas para trás no jogo do falar, né? Como a gente fala mal, como a gente fala besteira e tal. O Marcelo Alcântara aqui... dizendo que na hora que o rato acuado gritou, o tímpano dele quase estourou. O André Montoro dizendo, boa noite, cheguei, salve turma, tal. Tá falando do São João lá em Barcelona, tal. Cara, a galera que tá se manifestando aqui tá estragando os meus abraços virtuais. Porque eu tinha abraço virtual pra Lê Passos, eu tinha abraço virtual pro Miguel Duarte, eu tinha abraço virtual pro André Montoro. Do André eu vou manter, né? Porque eu quero falar a respeito do que aconteceu com ele aqui, né? O Matheus Araújo está perguntando, gente, vocês viram a notícia que estão construindo um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte, somente para eleitores do ex-presidente Bolsonaro? Não vi, mas acho, o Matheus, que acho sim. Que até que me parece razoável que construa, porque a minha família, a família da minha esposa e a minha família, enfim, nós somos primos de terceiro grau, mora fortemente em Natal, e o que tem de imbecil bolsonarista naquele estado... Não que não existam imbecis à esquerda também, mas o que existe de imbecil bolsonarista naquele estado, eu acho que seria legal...
Tem uma sugestão de nome para o condomínio.
Qual seria, então? Vilagem...
Cercadinho. Vila Cercadinho. Seria maravilhoso, não?
Sensacional. Então, eu acho que seria legal, porque aí pelo menos junta... Aí do lado já faz um mercado, atrás já faz um cemitério, né? Porque é mais provável que precise, né? Porque não acredita, por exemplo, no Covid, vai morrer mais rápido, né? Não vai vacinar, tal, não sei o quê. Olha, sensacional. O Ale Passos falando de Ilha de Bolsominions. Sensacional, sensacional. Bom, o pessoal, agora eu vou confessar até que eu me perdi um pouco, cara, porque...
Então, volta. A gente falou do Zanin, e aí você ia para a próxima pauta.
Então, acho que o Zanin é por aí mesmo, né, Grazi? Agora, o que fica a sensação, cara, é que não adianta, né, cara? O executivo contrata, né? O legislativo... E eu não estou dizendo que eu era a favor a negar, a rechaçar, etc. Mas, cara, a imprensa, nesse caso, me parece até correta. Quando o presidente indica, ela diz, olha, o próximo cara vai ser esse. Porque não rola, né, Grazi? Não muda.
É. A gente precisa ver até quando essa regra vai ser tensionada, né? Que a gente tem essa regra informal que raramente é desrespeitada, ou há 200 anos não é desrespeitada, do Congresso não recusar o nome que é mandado pelo presidente da República. Mas a forma de atuação do Supremo e como ele tem se colocado no jogo político de uns tempos para cá... pode chegar no ponto que isso mude, né? Não foi com o Zanin, mas não sei como vai ser. Talvez se fosse uma mulher preta, Vitor, isso fosse desafiar, como você falou. né? Porque existe uma coisa muito aristocrática em torno da figura dos magistrados. Não que não tenha um racismo estrutural no resto da sociedade como um todo, mas eu acho que esse desafio especificamente seria mais difícil de ser transposto para quem tem essa agenda afirmativa de raça e de gênero, certamente. Achei interessante, assisti um pedaço só da Sabatina essa semana, foi brabo de coisa para fazer, queria ter assistido mais. Mas, para mim, o ponto que foi mais legal foi o Moro soltando uma fake news, o Moro que chega no Senado com toda a pecha do intelectual que vai trazer toda a sua aristocracia judiciária, me manda uma do eu li no Zap que você foi padrinho do Lula, é isso mesmo? Sabe quanto recebe o gabinete de um senador para sua assessoria preparar um questionário bem preparado? Sabe? Assim, eu não fui eleitora do Moro, mas se eu fosse, eu ia estar tão, mas tão puta da vida, desculpem o termo, as crianças da sala, porque realmente havia várias coisas que poderiam ser ditas, mas foram. Efetivamente, né? E esse momento da sabatina ele é muito importante, porque se a gente assume que nem é muito difícil que alguém seja aprovado, esse é o momento de se fazer compromissos, né? Para que depois você cobre os compromissos que foram feitos. Me solta uma dessa, tenha dó, né?
Ô, Grazi, parafraseando a fala de um candidato à presidência da República em 2022, que destreza. É muito fraco, né, bicho?
Agora,
o Moro é... Assim, olha, eu topo ser processado numa boa, mas o Moro tem um déficit intelectual que não combina com o título acadêmico que ele tem. O que me leva a dizer, sem nenhum... Mas, assim, venham pra cima pra vocês verem o que eu tenho a dizer pra vocês. O que me leva a dizer, o mundo do direito, em boa medida, é a subversão mais bem acabada da distribuição de título acadêmico que existe nesse país. Eu vou falar isso agora e eu vou repetir isso quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser. Porque eu já vi candidato a doutor na ciência política ser detonado e reprovado em banca de doutorado. O mundo do direito é um mundo asqueroso na distribuição de título de mestre e de doutor em boa parte. Não estou dizendo que não existam teses e dissertações geniais no mundo do direito. Óbvio que existem. Não estou dizendo que não exista rigor no mundo do direito. Óbvio que existe. Mas existe um clientelismo e um corporativismo no universo do direito que, em algumas ocasiões, distribui título de mestre e de doutor pra gente que tem QI de cone derrubado na avenida. Venham pra cima que eu provo. Venham pra cima que eu provo com dados. Eu tenho os dados. Assim, é imbecil o que o direito faz com o universo da distribuição de título. Palavra da salvação. Com todo respeito ao nosso amigo Padre Adriano. Porque olha, eu vou dizer.
Humberto Caro usando a liturgia em vão aqui, cara.
Não, exato. Eu vou pedir desculpa. Mas, cara, é bizarro. Agora, Vitão, Grazi, o Zanin foi aceito. Grazi, complete seu comentário. O Zanin foi aceito por 58 a 18. Eu imagino que o presidente não vote, né? Que ele só desempate. Me corrija se eu estiver errado.
Isso, mas no Senado, o presidente só desempata.
Isso daria...
Grazi, tem uma dúvida aqui.
Só um segundo, Vitão. Isso daria, cara, 76. Tira um, 77. Quem são os quatro que não votaram, hein? Quem foram os quatro que acharam que não precisavam estar no dia da sabatina do ministro do STF? E depois fica... Cisca, assim... Onde estava essa galera, cara? Desculpa, Vitão. Pode fazer seu apoio.
Não, eu que estou me intrometendo demais hoje, desculpa.
E o padre diz, glória a vós, Senhor. Tranquilo, Humberto. Tá, o padre tá aceitando. Tamanho absurdo que os caras falam na política. E
mas
no mundo
não,
do direito.
Padre, Humberto, só, não.
Fazendo a parte do a parte, eu tenho uma dúvida. Assim, eu, eu, eu sei que no Senado, com certeza, quem desempata a votação é o presidente. Na Câmara, eu tenho a impressão que quem desempata é o relator. É isso? Ou é o presidente também?
No plenário é o presidente, ele também não vota.
No plenário, porque eu já vi votação de comissão especial. Ah. Eu não sei se o relator deixou para votar no final ou se tem alguma questão regimental aí. Fiquei na dúvida mesmo. Se você puder esclarecer depois, professor.
As regras internas de comissão tendem a mudar de comissão para comissão ainda,
ah,
tá?
Ah, tem esse rolê também.
Não são todas que são... que valem.
Você sabe que o comentário que você fez, Grazi, do Moro, da fake news dele, a hora que ele falou isso, eu tava junto com o pessoal no escritório, eu não tava fazendo a cobertura, mas ali na Pulso tinha, né, um pessoal que tava dedicado a fazer a cobertura da sabatina. Aí eu falei, gente, é tão... Se fosse um político um tiquinho mais safo, ia virar assim e falar, olha, queria dar oportunidade, inclusive, para o senhor provar, de esclarecer que não é verdade isso que está circulando no zap. A simples forma como ele fala já mostra que é um cara, né, desprovido de uma certa inteligência em alguns termos, né? É muita... Como é que fala? É muita soberba e pouca...
É um litígio com o vernáculo absoluto. Para começar daí. Assim, ele é tretado com a língua portuguesa. Só para começar. Né? E aí todo mundo é, né? Eu também erro para caramba, todo mundo erra. Tá? Mas olha, o Moro é fraco, fraco. Senador, nem vem para cima porque a liberdade de expressão é uma das coisas que o seu universo político vive dizendo que é necessário. O senhor é fraco, fraco. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho numa pós-graduação que eu coordenei há tempo atrás, né, não coordeno mais, nem dou mais aula, não faço mais parte disso, né, e é super legal, super bacana, né, continuem lá, vão para perto, é super interessante, mas uma das coisas que eu mais tenho orgulho foi o dia que alguém me pediu para colocar o Moro como professor e eu disse não, não. Eu não vou fadar o meu aluno a uma catástrofe dessa dimensão. Eu tenho rigor acadêmico. Eu não tenho outros rigores. Rigor acadêmico eu tenho.
Não tem outros rigores. Não, né? Especialmente o Mortes, né? Esse daí a gente quer que você se mantenha fora dele.
Boa. Olha, Caio Melo aqui com a gente hoje também, figura querida, né? O Felipe Vidal aqui com a gente também, desejando boa noite. O Policy na Veia, o Política na Veia. Eu adorei esse SK8. É SK8 no pé. É skate no pé. É genial. É muito legal. O skate no pé. Que coisa maravilhosa, hein?
Eu quero voltar num ponto aqui. O Vitor fez uma piada muito ruim, que é a cara do Humberto. Essa piada do Rigor Mortis. Vitor, essa piada é muito ruim. Você adora falar pro Humberto que ele faz piada ruim. Eu tenho que chamar a atenção aqui.
Meia culpa. Já que a gente tá na liturgia católica hoje, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa.
Graziella, vamos seguir a pauta, pare de dispersar. Grazi, Jair Renan. Jair Renan se filiou ao PL com a incumbência de ser vereador em Balneário Camboriú. Com todo respeito. Jair Renan, primeiro, aí é fácil, você não precisa ser filho do presidente para se eleger no bolsonarismo em Balneário Camboriú. Então, ô Jairzinho, vamos para uma coisa mais difícil, né, velho? Ah, aí é fácil demais. Vem ser vereador em São Paulo, velho. Eu tenho certeza que a probabilidade de se eleger é grande. Mas tenta ser vereador em São Paulo. Primeiro, o que que se faz em Balneário Camboriú? Deve conhecer, mas assim...
Ah,
intimidade zero, né? Intimidade zero.
Não, mas ele vai na casa, na lancha dos amigos.
Ele vai dançar funk na lancha dos amigos. Exato. Mas Grazi, cara... Olha, Grazi, ó. Ex-mulher tentou ser deputada distrital. Bateu na trave e saiu. Nem bateu na trave, saiu longe. A outra ex-mulher foi vereadora do Rio, tentou agora em 2020 e não conseguiu. O 01, aí essa babaquice de ficar numerando filho, né? O 01, a contagem começa no zero, né? Então ele deve olhar para baixo e deve falar o 000, né? Deu origem ao 001, porque é um zero à esquerda, né? O imbrochável é zero à esquerda, né? Então, o 001 é senador. O 002 é vereador no Rio. O 003 é deputado federal por São Paulo. O 004 agora quer ser vereador por Balneário Camboriú. Por sinal, de novo, insisto, tá fraquinho, né? Dava pra tentar e sonhar em ser mais. O 000 embroxável foi presidente da República. As ex-mulheres tentaram ou foram parlamentares. É engraçado, né?
A esposa é presidente do PL Mulher.
A esposa, a atual esposa, é presidente do PL Mulher e cotada como uma das alternativas à presidência da República, caso ele se torne inelegível, apesar de ele mesmo, machista, que é ter dito que ela não tem vocação para isso. Minha pergunta, Grazi, nossa, como é... Que bom que o Partido Liberal virou, voltou a ser liberal, né? Porque se ele fosse republicano, de republicano a gente teria dificuldade de dizer que ele é, né?
Mas não é liberal também não,
Humberto. Ah, não, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Também não tenho dúvida.
PP não é Partido Progressista, é Partido Patrimonialista. Talvez seja a melhor forma de colocar. Mas é a busca de votos, desesperada, né? Só precisa ter qualquer tipo de voto e existe uma... E existe um eleitorado que vota, né? É o desafio da democracia. A gente está aqui defendendo um sistema que elege a família inteira de uma pessoa, né? E essa... Vocês param para pensar isso, às vezes? Essa é a minha vida? Às vezes eu paro para pensar nisso. Porque semana passada, pela primeira vez, eu pensei que eu não quero aposentar trabalhando com política. Essas coisas me cansam. Nunca, eu não, vocês sabem que eu sou super esperançosa, que eu nunca costumo ser assim. Mas tem algumas coisas que estão me cansando.
Sabe?
Tá acumulando.
Ô, Vitor, sabe o que é isso? Essa desilusão da Grazi aconteceu depois que ela... passou a fazer parte da família do Ré Mi.
Não,
tá cansado, né? Tá com o ouvido cansado.
Não tá dormindo bem. Tá. Pessoal, pra quem não sabe, Lombardi comprou um piano. E a Grazi parou de dormir.
Não é verdade. Tem um fone de ouvido que ele bota lá. Eu nem sei o que tá acontecendo.
Não, tadinho, ele é fofo. Ele já tá tocando Asa Branca. Agora a gente...
Não, falando sério, Alberto, essa coisa toda em torno da PEC 9 e depois da discriminação contra os politicamente expostos... Pô, cara, semana passada foi foda na política. Foi
Grazi?
Foda.
De novo?
E aí, hoje à tarde eu participei de uma mesa do desmonte da área ambiental. Acho que foram muitas coisas de uma vez, entendeu? Precisava ter tido um refresco no meio.
O recesso tá vindo aí, Grazi. Antes tem a reforma tributária, mas o recesso tá vindo aí.
Por falar em recesso... Pessoal...
Fica a prova com prova.
Assim, não, isso é tenso.
A vida não
é tão
boa. Assim,
Por falar em recesso, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Lira disse essa semana que a LDO só em agosto. E ele tem feito promessas sobre a reforma tributária que, à luz da realidade, parecem impossíveis de serem cumpridas. Vitão, a sensação, reforma tributária esse semestre passa na Câmara, na minha percepção, zero chance. E LDO em agosto é isso mesmo, né? Diga lá.
LDO em agosto é isso mesmo, mas eu acho que tem chance de aprovar, sim, cara.
Mas naquela lógica da truculência do Lira, né? De repente aparece
cara,
a pauta
mas
e resolve.
Eu acho... mas é que tem uma questão aí que a gente precisa considerar, que é a seguinte, eles querem aprovar rápido para poder ter a palavra final no ping-pong entre Câmara e Senado, entendeu? Então é menos relevante o conteúdo nesse momento e mais relevante a perspectiva de mandar isso logo para o Senado discutir em cima do que a Câmara está pautando e depois a Câmara poder escolher entre o que ela aprovou e o que o Senado, as modificações que o Senado vai fazer.
Lógica meio saque do tênis, né? O cara saca forte, a devolutiva vem fácil porque o cara só tava se defendendo e ele vai lá esmechar e destruir e aí levou, é isso?
É isso, cara, assim, é a vantagem de quem começa, né? Do primeiro movimento, do primeiro jogador, nesse caso, né? Assim, embora, assim, é óbvio que tem muitas questões que podem acontecer e hoje em dia... A gente não tem mais, né, pelo menos a última atualização que eu fiz aí com relação aos regimentos, é que a gente não tem mais aquela questão do que está mais avançado apensa aos outros, né, isso não vai acontecer, mas assim, tem uma tentativa de condicionar o debate e do Lira controlar a palavra final e dos próprios deputados terem interesse nisso, né? Então, assim, tem um fator aí de mobilização e coordenação que vai para além da dificuldade de aprovação da pauta, que é de ter uma certa primazia aí na palavra final.
Boa, boa. Vitão.
Claro que, desculpa, só para não... Claro que o Senado pode virar e falar, tá bom, então beleza, vocês querem ter a palavra final, não vão acatar nada do que eu vou fazer, então nem voto aqui. Isso pode acontecer, óbvio.
Né? Chique. É verdade. Segura a onda e não solta, né?
É, mas não deve ocorrer.
O Grazi, o nosso ouvinte Oliveira nos enviou aqui a lista dos senadores que não votaram na sabatina do Zanin, do Cristiano Zanin. O astronauta Marcos Pontes estava na Lua, artigo 43, licença saúde. Ele devia estar cuidando da saúde da empresa dele, a gente já vai falar sobre ela.
Essa história é muito boa!
O senador Cid Gomes não registrou o voto. Boa, Cid. Bom, seu irmão foi para Paris em 2018. A gente sabe como a família atua em momentos desses.
Se não tem trator e possibilidade de tiro, ele não se manifesta.
É, exato, exato. Se não tem açude para ele mergulhar e trator para ele tratorar, ele não se manifesta. Boa, Cid Gomes. É exatamente isso que a gente espera da família Gomes, né? É a ausência nos momentos decisivos. É exatamente assim que vocês se manifestam historicamente. Em alguns momentos. Vai gritar no inferno. Não tenho paciência para louco. Humberto Costa, meu xará, estava presente, artigo 40, em missão. Né? Então ele é presente, mas estava fora. É o famoso tem, mas acabou, né, Grazi?
Tem, mas acabou.
Na volta a gente compra. Mara Gabrilli, não compareceu. Senadora Mara, senadora. A senhora representa os paulistas, senadora. Tem que votar ali, mas tudo bem, deve ter a razão dela. E o outro que não foi aquele senhor da SWAT. Devia estar no... Tinha uma musiquinha, mas eu errei. Mas a música da SWAT, né, Marcos Duval? Val, mas não volta. Essa foi boa, hein, Grazi? Então, o nosso ouvinte Oliveira aqui mandou para nós a lista de quem veio, mas não foi, do que o famoso tem, mas acabou. Fala, Grazi.
Eu vou começar a suspender esse negócio de tomar vinho durante o podcast, porque o nível das piadas hoje, gente, tá sofrível.
Não, hoje tá pesado. Eu confesso que eu tenho culpa nisso, tá? Eu reconheço, Grazi, mas assim, a gente vai melhorar pra semana que vem, prometo, tá bom?
Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu. Cri, cri! Cri-cri! Anoitece no oceano. As águas já turvas se escurecem de maneira expressiva na ausência do sol. As naves que descem as profundezas, buscando escombros de navios dizimados pelo destino, por vezes se perdem. Os peixes observam tudo de longe. Nada parece razoável, a não ser o fato de que pessoas deslocadas buscam chamar atenção em virtude de acidentes que podem ocorrer com pequeninos submarinos que a indústria já havia advertido. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Hora ou outra, isso vai dar em desgraça. E deu. Galera, o senador Marcos Pontes, chamado de astronauta, vendia pela sua empresa a experiência do conhecimento dos descombros do Titanic em unidades móveis submarinas como estas que implodiram próximo ao lugar do acidente. É uma tragédia isso. Por sinal, ao mesmo tempo em que a gente fica dando notícia de forma assombrosamente intensa, e não que não tenha que dar, a imprensa escolhe, a imprensa dá. Por conta da morte de 5, 6 pessoas, numa experiência absolutamente dotada do mais absurdo risco do mais absurdo risco, um navio com 500 pessoas que saíram da África e tentavam chegar na Europa, naufragou. Eu li essa porcaria dessa bodega desse submarino em mais de 1 milhão de lugares. Os africanos, que mais uma vez tentaram fugir da miséria e da desgraça, das mazelas socioeconômicas da África, para tentarem atingir a Europa, esses a gente não ouviu falar muito. E, reforço, um navio com 500 pessoas naufragou. Em tempos recentes, nesses dias, agora, ao mesmo tempo em que 5 caras, completamente inconsequentes, com todo respeito, com documentos oficiais de empresas que sabem o que é um submarino, dizendo, não faça mais isso, não faça mais isso, não faça mais isso, estas pessoas foram noticiadas dioturnamente. É uma questão de escolha. A imprensa é livre para escolher a pauta que ela preferir. Mas que eu acho estranho, eu acho estranho. E se o objetivo é falar da vida humana, com todo respeito, 5 a 500 me parece um placar bem razoável de se olhar para os 500 e não para os 5. Mas, né, os 5 ganham ou tinham como patrimônio o equivalente talvez a 50 milhões. E aí a gente começa a botar isso na bandeja. Beleza. Triste para todos. Choram todos. Lamentam todos. 505 mortes. Numa 500, noutra 5. Se é que houveram 500 mortes. Eu não, se é que houve 500 mortes. Eu preciso olhar isso com atenção. Mas me chamou, me deixou muito triste isso nos últimos dias. Mas onde eu quero chegar? O senador Legis ativo, senador Marcos Pontes, negociava na sua empresa pessoal essa história. O Bolsonaro, que é um completo inconsequente, veio hoje dizer que a imprensa brasileira acha que a culpa pelo acidente é dele, porque fica tentando associar um Jair Messias Bolsonaro, primeiro, você tem um complexo de perseguição tão doentio que antes de ser presidente, hoje e daqui para os próximos anos, você devia se tratar psicologicamente, porque você é doente. É nítido. E isso já tem vários laudos, várias pessoas, já vi várias entrevistas com psiquiatras dizendo que você é doente. Então, assim, a imprensa não está tentando imputar nada a você. Você é um imbecil quando você diz um negócio desse. Você é completamente inconsequente, completamente idiota quando você diz um negócio desse. Você está querendo chamar atenção. Não é que a imprensa quer culpar você de tudo, é que você quer estar em tudo que a imprensa olha. Então, isso é doença, Bolsonaro, isso é doença. Isso é uma doença, assim, dizimadora da mente humana. Agora, o seu ex-ministro, hoje senador, eleito sob sua fiança, negociava viagens desse tipo. É um negócio, é um business. É um business. Se amanhã um curso que eu vendo, pelos meus cursos, o teto desabar, e eu espero que isso nunca aconteça, e aconteceu uma tragédia, um monte de gente pode dizer, Humberto, Dantas, o cientista. Não estou querendo me comparar a você, né? Porque intelectualmente eu estou acima e popularmente eu estou infinitamente abaixo e nunca quero chegar onde você chegou. Não sou candidato a nada, não sou filiado a partido, nada disso. Mas onde eu quero chegar? Bolsonaro, para de ser louco, bicho. Para de ser doente, para de ser assim, é um negócio insano. A imprensa dizer que o seu astronauta de estimação negociava viagem do submarino, ninguém está dizendo que a culpa do submarino explodir e implodir é sua. Agora, você quer chamar atenção, né? Você é bobo, você é trouxa, você é tonto. E conseguiu, né? Olha lá que legal. O imbecil do cientista político está falando de você. Hã? Alguma observação aí, pessoal, para eu seguir na pauta?
Não, cara, assim, acho que tem um prêmio Darwin, né? Que a gente de vez em quando
tem que... É isso.
Ah, desculpa, cara, eles assumiram o risco.
Não, claro, Vitor.
Era completamente... Tem duas coisas, assim, completamente... Não, acho que eu tô até concordando contigo, né, Humberto? Né, eu tô, assim, cara, é completamente supérfluo, né, o que os caras fizeram. Não é, assim, tô imigrando, tô desesperado, tô querendo salvar minha vida, né, assim... E aquela questão de... Tem um sketch do Porta dos Fundos, se não me engano... É um pouco antigo, não é tão recente, que eles vão avaliando o que, que é notícia, né? Aí, tipo, puta, morreu não sei quantos no complexo de não sei aonde, na favela de não sei quanto, aí, puta, não é notícia e tal. É assim, alguém no Leblon tropeça, puta, isso é notícia, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Única pessoa com que eu fiquei com dó nessa história, parece que teve um moleque Mas ó, o simples fato da gente saber a história dele já é suficiente para mostrar a desigualdade, né? Mas assim, parece que teve um cara que tinha feito 19 anos, né, um rapaz e tal, e que foi por conta do pai, que era o sonho do pai, não sei o que e tal. E esse daí parece que entrou de gaiato no navio, né? Entrou pelo cano para fazer uma piada com ele. É terrível isso.
Paralamas do sucesso.
Eu sou péssimo, né? Mas assim, cara, gente, eles assumiram o risco, honestamente.
O que eu acho fantástico dessa história toda é o Max Pontes fazendo propaganda para a empresa que rendeu esse fiasco. Porque, para mim, sabe novela, quando você precisa colocar todos os personagens juntos num evento só? Sei lá, um casamento, aquele momento da novela que junta o elenco todo. E aí junta.
É sempre o casamento do último episódio, né?
É.
Dois núcleos que não tem nada a ver. E aí eles começam. Dá satisfação para justificar ele estar naquele casamento, que claramente ninguém se conhecia ali. Para mim, foi essa sensação que deu, sabe? O Max Pontes, o submersivo X, né? Do joystick de PlayStation. Assim, parece que dois noticiários esquisitos se encontraram, assim. Eu achei muito bom.
O submarino tava implodindo e afundando, e o cara, aperta quadrado, e o outro, não, é X, é bola. Ah, gente, com todo respeito, cara, 500 pessoas desapareceram no Mediterrâneo tentando cruzar da África pra Europa, e a gente tá preocupando com 5 playboys que, sob todas as advertências, de novo, a vida está acima de tudo, que pena o que aconteceu, mas todas as advertências foram dadas. Todas as advertências foram dadas. O filho do bilionário lá do Oriente, do Paquistão, sei lá, tava se tremendo de medo, dizendo, não quero ir nessa porcaria. O cara empurrou o moleque dele pra dentro do navio. Do navio, né? Da caixa de fósforo marítima. Cara, na boa, velho. Porra, gente. Dinheiro, por mais que você tenha, não te dá capa pra você voar. Dinheiro e voto são duas coisas que podem dar a sensação de um priapismo social e econômico bizarro. Mas definitivamente, cara, tem limite pra vida. Né? É aquela história, o cara anda a 500 km por hora num circuito oval de Fórmula Indy. Chega uma hora que um parafuso escape e o cara se explode no muro. O mundo para pra olhar. Cara, na boa, cara, o cara tá no limite do risco, cara. Aí o mundo para. Agora, quando 500 pessoas estão no limite da lógica da na lógica humanitária e se destrói, assim, sabem que estão correndo risco, mas é por sobrevivência. E a imprensa cala. E a gente, nos últimos dias, só ouviu falar dessa caixa de fósforo submersa. Com todo respeito, pessoal, eu tô muito triste porque o mundo perdeu 5, 6 seres humanos. Mas eu não consigo entrar nessa vibe louca de, porra, vamos parar o mundo porque a caixa de fósforo submersa se autoimplodiu. Cara, na boa, cara, a gente precisa ver o que é vida, o que é valorizar a vida nesse mundo, cara. E aí não é porque você é bilionário ou porque você é o mais votado do mundo que você não tem limite, você tem, cara. Todos nós temos. A gente precisa respeitar a vida, cara. Né? Na boa. O Warley Davidson tá dizendo que chegou no finzinho aqui por conta da dissertação, hein? E que amanhã tem faxina e que ele vai ouvir a gente. Nossa solidariedade ao universo acadêmico. O Grazi. O Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, entrou numas paranoias meio estranhas. Primeiro, ele está com problemas de governabilidade na Assembleia Legislativa. Assim como o Lula está perdendo um pedaço da esquerda no Congresso, o Tarcísio está perdendo um pedaço da direita na Assembleia. Era esperado, Grazi, porque estão falando muito do Tarcísio em 2026. Então isso já era esperado, por várias razões. Além disso, ele tá chateado, ele quer controlar melhor as emendas impositivas da Assembleia, né? Porque é óbvio que tudo que acontece de pior no universo federal escorre pros estados e pros municípios. Então, alguns estados e municípios aprovaram emendas impositivas. Ele disse que tem que controlar melhor. Agora, eu acho estranho o Tarcísio reclamar de emenda ou falar que queria controlar a emenda. Não foi o Tarcísio, Grazi, que ano passado defendeu veementemente o orçamento secreto, dizendo que era a municipalização do orçamento. Então, governador, vamos distribuir o orçamento para os 645 municípios, vamos fazer valer. E aí, Grazi, Tarcísio está com dificuldade de governar, pô?
Ai, gente, aqui no DF a gente já tem que lidar com Damares, já tem que lidar com os nossos tranqueiros. Manda essa pergunta aí pro Vitor, vai. É muito drama, Ju.
A do Vitor é outra, Grazi.
A gente já tem os nossos próprios cruzes para carregar.
Bom, a Grazi usou o famoso ditado cada um com seus problemas. É isso, Grazi?
Foi isso.
Vitão caiu no conto do microfone fechado. É brincadeira.
Não era nenhum comentário relevante, graças a Deus. Mas só para dar um pitaco aí sobre isso, essa semana, né, conversando com algumas pessoas que têm trabalhado ali na Lesp, eu diretamente não estive, mas assim, fontes seguras de Águas de Lindóia, né?
De Caxambu.
De Caxambu, enfim. Garantem que, assim, tem uma crise mesmo instalada, inclusive com relação à liderança do governo, né, no parlamento. Tem um questionamento bastante grande, né, com relação à capacidade de articulação, de diálogo. Não é muito diferente do que a gente está ouvindo falar, né? Tem uma reclamação estruturante que tem a ver com a qualidade do tipo de relação entre o executivo e o legislativo, do ponto de vista de vai ter emenda, não vai, como é que vão ser essas emendas, quanto vai ser e tal, quem que controla. Mas tem também uma questão da interlocução, tem uma discussão com relação à interlocução, a liderança do governo na Lesp está sendo questionada, a capacidade do executivo de dar resposta, dar vazão. Eu acho natural que isso esteja acontecendo, porque, entre outros motivos, quem está ocupando ali, isso aconteceu no começo do governo Dória, né? Importante a gente lembrar isso também. O fato de ser um governo do PSDB também, o PSDB ter ficado tanto tempo no Estado, não significa que era o mesmo grupo no poder. É, mas tem uma diferença grande aí entre quem assumiu agora, por mais que esteja assessorado, mas que, né, precisa de alguma maneira. O governo do Dória deslanchou mesmo quando ele entregou as chaves pro Rodrigo Garcia, né? Assim, quando a relação entre executivo e legislativo e a condição ficou a cargo do Rodrigo Garcia, que já tinha sido, inclusive, presidente da Alesp, né? Então, assim, a gente tem que... tem que esperar um pouco para ver aí como é que vai ser a resposta, né? Acho que, assim como vale para o governo federal dizer, cara, calma, é um diálogo, é uma conversa, acho que também tem que ver aí como é que vai ser a reação do Tarcísio, e tem gente experimentada do lado dele, resta saber a quem ele vai ouvir, né?
Boa, boa. Cara, começou essa semana o julgamento do Bolsonaro. Algo indica que já neste primeiro processo são mais de 15. Ele se tornará muito provavelmente inelegível já nesse primeiro processo. Esse processo volta na semana que vem. Ele foi suspenso depois que o Ministério Público Eleitoral fez uma leitura favorável à condenação. Já tinham falado o advogado das partes dos réus, né? Braga Neto e Bolsonaro. Pode ser que o Braga Neto se livre, o caso é um caso de abuso de poder político do presidente da República, o Braga Neto não está envolvido nisso e, portanto, provavelmente se livrará, ou há uma chance real dele se livrar, né? Mas o fato é que o PDT também fez a sua leitura lá, fez a sua defesa, o PDT é a parte que acusa, né? E o relatório do relator já havia sido lido. Enfim, Bolsonaro está em maus lençóis. Aí vem o Valdemar Costa Neto dizendo que isso pode ser bom para o PL e que o PL com isso pode eleger até 1.500 prefeitos. Acho improvável que um partido no Brasil eleja 1.500 prefeitos. Mas ultrapassar a barreira dos 1.000 foi uma coisa que o PMDB fez dos anos 80 até o ano de 2016, e, portanto, não é impossível que aconteça, a gente precisa ver como vai estar a conjuntura do ano que vem, eu acho improvável, mas não acho impossível, e o Ciro Nogueira abriu a caixa de ferramenta pelo Progressistas, e aí saiu reclamando de um monte de gente, disse que uma das grandes responsáveis pela derrota do Bolsonaro no ano passado foi a deputada federal Carla Zambelli, por conta daquele episódio dela correr atrás de um militante do PDT armada. disse que o Paulo Guedes também foi responsável pela questão do não reajuste do salário mínimo, e eles eram colegas de ministério. O Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil e Paulo Guedes ministro da Economia, super ministro da Economia, e ele acusou também, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, né, ex-parlamentar, ex-colega dele em termos de Congresso Nacional, por conta daquele episódio dos tiros contra a Polícia Federal. Ou seja, Ciro Nogueira definitivamente abriu a caixa de ferramenta contra aqueles que ele entende ser os responsáveis pela derrota de Bolsonaro. Com um detalhe, né? Só tem bolsonarista nessa história. Carla Zambelli, né? Roberto Jefferson, Paulo Guedes, ou seja, é uma autoculpa, né? É uma culpa interna, é a internalização da culpa. E eu vou confessar que tendo a concordar com Ciro Nogueira no que diz respeito à parte de suas percepções, acho que efetivamente o bolsonarismo se autoimplodiu no que seria uma das mais expressivas viradas em termos eleitorais, lembrando que o Lula passou para o segundo turno na frente, Bolsonaro cresceu em termos eleitorais 2 dígitos em todos os estados da nação, o Lula chegou a recuar em 2, só cresceu 2 dígitos no DF e ainda assim ganhou a eleição pela menor margem da história. Ou seja, Ciro Nogueira tem uma certa lógica de razão ao indicar que alguns atores aí quiseram aparecer mais do que precisavam e atrapalharam muito o ex-presidente Bolsonaro na sua tentativa de reeleição, o que a gente, com todo respeito, em alguma medida, zelando pela democracia, a despeito de sermos críticos, eu particularmente sou um crítico do presidente Lula em algumas das suas etapas, diante das manifestações de Ciro Nogueira, deixar um abraço muito especial a Roberto Jefferson, Carlos Zambelli e Paulo Guedes. Obrigado, galera. Eu acho que a gente melhorou enquanto país, por mais que a gente não tenha atingido aquilo que eu sonho. Mas se eu tô tão insatisfeito assim, que um dia eu me candidate. Não vai acontecer, não vou dar esse desgosto para ninguém. Grazi, vamos fechar com a pauta positiva, Grazi? Tem aí o Rio Laje. O que é Rio Laje, Grazi?
Ah, então, essa semana... me pegou assim de desprevenida, mas essa semana recebi a notícia de que um rio recebeu uma classificação de um ser vivo que precisa ser respeitado. E isso veio de uma assembleia, né? A gente fala tanta notícia... De uma assembleia não, desculpa, de uma Câmara Municipal. A gente fala tanto de notícia ruim que às vezes é bom a gente trazer umas notícias boas. E tem se pensado muito como que se vai... desenvolver a questão do meio ambiente e como que a gente vai conseguir mudar esses paradigmas, né? E o que aconteceu essa semana foi que a Câmara Municipal de Guajará-Mirim, em Rondônia...
Guajará-Mirim! É que eu conheço Guajará. Já fui.
Os direitos intrínsecos do Rio Laje como um ente vivo e sujeito de direitos e de todos os outros corpos d'água e seres vivos que nele existam naturalmente. Então, é uma ideia de você... entender o rio como sendo digno de direitos por ser vivo e por ter diversos seres vivos nele. E eu achei interessante essa ideia vir de uma Câmara Municipal. É difícil a gente receber notícia boa numa Câmara Municipal, né? E foi
pelo vereador... Esse é um projeto da Constituição do Chile, não é?
Não sei, não sabia.
Eu acho que essa questão de dar à natureza estar sujeita à personificação jurídica, né, de estar sujeita a direitos à natureza, eu acho que estava na Constituição chilena.
Que legal. E foi apresentado esse projeto pelo vereador Francisco Ouro Uaran, do PSB.
Então, que legal. Conheci Guajará-Mirim em dezembro de 2011. Estive na cidade, interessante.
É
perto de Jacamar. É o rio Jacamar que passa assim.
Eu acertei.
Sensacional. O pessoal, o Alex Han está dizendo que só faltou o Ciro Nogueira se incluir na própria lista. Eu acho que ele, na lógica da reeleição, Alex, ele mais ajudou do que prejudicou. Mas sei lá, também, bom, aí a gente pode fazer várias interlocuções aqui acerca disso. O Anderson Santos chegou atrasado, mas chegou desejando boa noite, né? E vida que segue com o Matheus Araújo dizendo: sabe qual o meu medo nesse julgamento do Bolsonaro? a defesa da não inclusão da minuta do golpe, porque aí seria capaz de mais para frente a decisão agora ser revertida e não entrar na questão de uma tentativa de golpe, enfim, aí a gente vai ter que discutir isso. Vamos que vamos, vida que segue, e aí a minha questão central é: Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual? Se quiser dar a dica, também dá.
Vamos dar um abraço virtual, que eu acho que é o seu também, Humberto, no André Montoro, querido, né? Vou deixar para você aí já mandei um abraço para ele. Queria mandar um abraço, né, também muito especial para o meu querido pai, seu Manuel de Matos.
Eu sei porque.
Tem um presente que me deixou muito emocionado essa semana. E aquela coisa, né? Meu pai é de uma geração que tem dificuldade de falar coisas, né? Mas que é um cara que está sempre presente. E acho que também, enfim, desejar aí para todo mundo uma semana boa. Estamos chegando no recesso, né? Então aí aguentem firme, meus queridos, especialmente a Grazi aí, que passou pela dificuldade da última semana, né? Mas vamos chegando, que o recesso tá vindo. É isso. Bom São João aí para todo mundo.
Boa, boa. Graziella Ghiotti, me dá um abraço virtual.
Opa, dou demais.
Chique.
Essa semana tem alguns abraços virtuais. O primeiro é para a turma toda que trabalha no CISERV, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, que escuta a gente, especialmente para o Guaraná e para o Jefferson Queiroz.
Não, peraí, é Guaraná ou é cerveja, Grazi? Desculpa.
É a grande piada, né?
É a grande piada.
Mais um abraço para vocês. Estamos aceitando o Jabá, tá? No fim do ano recebemos também muitos presentes, ficamos felizes.
Manda aí, pô. Manda aí.
Eu queria mandar também dois abraços muito especiais, né? Eu fico muito feliz de saber quanto nossos ouvintes são qualificados, né? Então, sempre a gente vê o pessoal falando aqui, né? Que tá fazendo mestrado, tá escrevendo dissertação, tô aqui escrevendo minha tese de doutorado e ouvindo vocês. Isso sempre me deixa muito, muito comovida. Essa semana eu queria mandar um abraço para o Bruno Bolognese, que é professor da Federal do Paraná, que escuta a gente, que é um cara
chique.
Muito gente boa e que eu admiro muito o trabalho, né? Então, um grande abraço para o Bruno. E
ele
um
escuta a gente?
Escuta a gente.
Que legal, hein? Que bacana.
E um abraço super especial para a Sueli Araújo, que é ex-diretora do Ibama, que hoje eu vi falando sobre o desmonte de políticas de meio ambiente no governo Bolsonaro. Hoje ela é gerente sênior de políticas públicas no Observatório do Clima, e quem eu admiro muito, né? Eu falo que eu quero ser igual a Sueli Araújo quando eu crescer. Então, um grande abraço para a Sueli.
Grazi, você já cresceu, Grazi. Você é gigante, Grazi.
Pois é, eu quero crescer mais.
Grazi, você é que nem o Brasil, Grazi. Você é gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávida, colosso.
Gente, muito vinho.
Aparecendo a Vanusa aquela vez. Lembra da Vanusa?
Eu tava naquele evento. Eu tava.
Você tava?
Ah, não.
Opa!
Ah, não.
Momento Nelson Rubens!
Não acredito que você tava, cara.
Tava. Vou contar, então. Vamos lá. Teve uma galera que saiu antes, vai perder a historinha. Aquele evento era o evento do Instituto do Legislativo Paulista, a Escola do Parlamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, e era o lançamento da edição daquele ano do IPRS, do Índice Paulista de Responsabilidade Social, que era um indicador que mesclava questões socioeconômicas dos municípios. E aí tinha uma agenda gigante de palestras, e no fim tinha o evento efetivo do lançamento com a distribuição do livro e tal para vereadores de praticamente todos os municípios de São Paulo, acho que eram mais de 400, 500 municípios ali representados, e a Vanusa foi convidada para cantar o hino nacional. A última palestra antes do evento do lançamento, a última palestra do dia foi a palestra do professor Humberto Dantas falando sobre a importância da educação política dentro do parlamento.
Gente.
Terminou a palestra, a galera foi pro plenarião e a Vanusa cantou o hino.
Que comédia.
É límpido a imagem do Cruzeiro. E o tiozinho lá tocando o barco. Blém, blém, blém. Fingindo que não tava acontecendo nada. E qual foi o problema que não suspenderam?
Você viveu o meme.
Eu vivi o meme.
Só viveu o meme em loco.
Eu vi o meme acontecer na minha frente. E a imagem da TV Assembleia fica entre o Roberto Lamari, que era presidente do Instituto Legislativo Paulista, e a Vanusa. Só que um não estava vendo o outro, porque senão ele tinha suspendido antes. Por isso que demorou para suspender. Porque ela estava cantando num espaço reservado abaixo da mesa diretora que não dava para ver. Por isso que eles demoraram. Vaz de Lima, o deputado Vaz de Lima, era o presidente da Assembleia, o Roberto Lamari era o presidente do Instituto, e eles demoraram, porque não dava para não demorar para suspender, né, a cantoria. Eu vi o meme acontecendo.
O Vaz de Lima quando era criança.
É isso. Porque, inclusive, imagino que por questões religiosas, né? Porque ele
Exato.
É isso. É. É, assim como eu vi o meme do dente da Heloísa Helena voar na TV Cultura. Se vocês olharem pros vídeos daquele episódio, vocês vão ver que tem uma hora que corta pra mim. Eu tô de terno, gravata e franja.
Ah, disfarçado. Eu preciso olhar isso de novo.
Disfarçado. Veja. Cara. Veja. Início. E eu localizo o dente, porque o dente vai para um espaço que ela não via e eu via. E eu falava assim, dente, dente. Só que isso não aparece na TV. Sensacional, amor.
Isso é muito bom.
Momento
Nelson
Rubens.
Esse foi potente. Esse foi potente.
Sensacional. Pessoal.
Certo, bom, Dantas.
Acabou,
então,
né?
Então, um abraço virtual.
Chique.
Isso, Grazi.
Doi demais. Quero deixar um abraço para a galera da Uma Paz, a Universidade Aberta do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, que eu acho, com todo respeito, que os prefeitos e os vereadores olham muito pouco em termos políticos. É um espaço incrível no Parque de Ibirapuera, maravilhoso, que tem um programa chamado Carta Aberta, que são os carteiros que formam pessoas maravilhosas para o exercício das questões ambientais. Então quero deixar um beijo para a Débora Pontaut lá, que é a coordenadora do programa Carta da Terra, maravilhosa. Reforçar o abraço do Vitor ao André Montoro, que fechou o mestrado dele na Fundação Getúlio Vargas. Mandou uma foto, inclusive, com pessoas queridíssimas, com a Cibele Francese, um beijo para a Cibele. E o Felipe Rubim, que trabalha no Sebrae, porque o trabalho do André foi sobre o Sebrae. Então deixar um beijo para o Felipe Rubim, amigo, um cara aqui de casa, né, para ele, para Amanda, esposa dele, enfim, galera maravilhosa. Deixar um abraço muito grande para o diretor, um beijo para o diretor do Movimento Voto Consciente, André Rocha, que está fazendo mestrado em Portugal, mas nesses dias está aqui no Brasil. Né? E o Andrezão, consegui encontrar o Andrezão hoje no final da tarde, um pouco antes aqui do podcast. André é uma figura maravilhosa. E eu ia deixar um abraço virtual para o Miguel Duarte pro Ale Passos, dizendo que estava sentindo falta deles, mas eles voltaram aqui, eu fiquei muito feliz. Assim como sempre fico muito feliz com todos e todas aqueles que aqui aparecem. É, essa galera da Breja, que a Grazi deixou um beijo aí, um abraço, do Sindicato da Cerveja, galera, ajam estrategicamente, né? Mandem cerveja para nós e a gente vai falar bem das cervejas de vocês, né? É uma coisa maravilhosa. E por último, né, o beijo mais genial de todos, que é para a galera da Shure. Os microfones chegaram, meu microfone está muito melhor, meu áudio está muito melhor. Beijo muito grande para toda aquela galera maravilhosa, Marcela, Maria, tá toda aquela galera incrível, em especial para Mariana Cerutti, né, que é uma figura muito, muito, muito querida. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, numa parceria incrível com a Shure e com o Estadão, coloco ponto final em mais uma edição do podcast, do blog Legislativo. Vitão, beijo, meu filho. Seu boné é lindo.
Valeu, muito obrigado. O seu também. Um beijo aí para todas e todos. Até a semana que vem.
Chique demais. Grazi, beijo, minha filha. Grazi, beijo.
Beijo, meus queridos. Bom fim de semana. Até semana que vem. Presencialmente, se tudo der certo.
Ô, Grazi, atrás de você tem ali o livro Governabilidade, Grazi. Que coisa linda, hein, Grazi?
Pra você, eu ganhei uma vez, eu nunca perdi.
É, eu também, não. Os meus estão aqui.